pessoal, tá começando mais um episódio aqui do Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Luiza Labs e do Magalu. Eu sou a Milene e no papo de hoje a gente vai falar sobre quais são os desafios para atração e retenção de pessoas na área de tecnologia. E para esse papo eu tô com dois super convidados aqui do Labs mesmo, então sejam muito bem-vindos.
Obrigada, Mi. Eu sou a Jéssica, trabalho aqui na parte de seleção do Labs. Mês passado eu completei um ano, mas assim, parece que são 10 anos, passa tudo muito rápido. E é isso, eu trabalho aqui na área de gestão de pessoas. Obrigada, viu, pelo convite.
Bom, aqui quem fala é o Renato, né? Quero agradecer a Milene aqui por participar e junto com a Jéssica, né? Que a gente tem uma parceria e a Jéssica. Eu tô no Luiza Labs há 1 ano e 9 meses, já indo já para 2 anos aí daqui a pouco. Acho que eu tenho um ano até 10 meses. E eu sou a Squad Lead aqui, né? Então, trabalhando aqui, muito feliz com todos vocês, né? Que participam e fazem com que tudo dê certo, né? Isso é bem bacana. Mas obrigado, Milene, pelo convite.
Com a primeira pergunta, né? A tendência, né, gente, é que a busca, né, por pessoas na área de tecnologia, vou dar um exemplo aqui, desenvolvedores, né? É que cada vez cresça mais, né, essa busca. É cada vez mais comum aí encontrar empresas, né, investindo em transformação digital. Então, enquanto as organizações precisarem investir em tecnologia, né, para cada vez ser mais competitiva, mais vai ser a disputa pela contratação de desenvolvedores e profissionais da área em geral. Né? Então, eu queria primeiro começar aqui perguntando quais são os maiores desafios que vocês veem na hora de contratar um desenvolvedor?
Bom, eu posso começar por aqui, Mi. E assim, eu tenho 3 pontos para destacar. Né? Realmente é bem desafiador contratar e desenvolvedor, ainda mais nesse momento que o mercado está bem em alta. Então, o que eu coloco aqui para reforçar é assertividade na contratação. A gente precisa ser muito assertivo e aí considerando o fit cultural, né, os objetivos do candidato e o comportamento. Então, é uma avaliação ali que a gente tem que fazer num contexto geral para ser muito assertivo na hora de trazer essa pessoa. E no primeiro papo, também entender o nível de senioridade, né? A gente tem que entender ali desde o começo qual que é o nível de senioridade, apesar que aqui a gente tem algo bem legal que é uma avaliação técnica, que também é o momento de uma entrevista onde a gente consegue identificar melhor, né, qual que é o perfil ali daquele candidato falando tecnicamente. E aí tem a questão do mercado competitivo, né, versus o candidato qualificado. Então, assim, às vezes o candidato ele tá fazendo vários processos e a gente tem que ser muito assertivo e muito rápido para trazer ele. Então, não pode ser um processo muito longo, porque caso seja muito longo, quando a gente for oferecer ali a proposta para ele, corre o risco dele ter sido chamado por uma outra empresa. Então, eu acredito que esses 3 pontos aí é primordial e desafiador no, na contratação de um desenvolvedor.
É, eu concordo com a Jéssica e acrescento um ponto, né, Jéssica, que nós já passamos aqui. Esse alinhamento que tenha do que você, como gestor, né, precisa ver como necessidade dentro da sua equipe e olhar para o mercado, né? E aí, esse trabalho em conjunto com a área de recrutamento facilita muito. Por quê? Por exemplo, esse perfil que nós estamos buscando. A Jéssica, ela tem um formulário que ela vai olhar para esse candidato com assertividade. Rapidamente, o candidato percebe que ele está dentro ou não. Mas melhor do que isso, né? As práticas aqui no Magazine Luiza é que esse bate-papo, né? Essa entrevista não é uma entrevista pesada, e sim uma autoavaliação para você olhar e falar, poxa, eu estou dentro ou não. Porque às vezes a entrevista aqui é um não, mas é uma oportunidade para um sim no futuro, para que a pessoa possa se autopromover e chegar ao sonho dela de trabalhar, por exemplo, aqui conosco. Né? Então, acho que essa trilha, no momento que é feito esse primeiro contato, é de muito respeito, muito carinho e acolhimento. E aí, essa porta de entrada que é a Jéssica, né? Você vê que as pessoas, poxa vida, eu tive uma porta de entrada bacana, depois fui com o Squad Lead, com a liderança, e eu me senti muito confortável, como muitas experiências, né, Jéssica? A gente participa e o candidato fala, poxa, que bacana, foi tão diferente essa entrevista, tão honesta, que eu até agradeço o não que eu recebi. Então, é bem interessante o não no primeiro momento e o sim pro futuro. Tudo, né? Se a pessoa quiser aqui investir, já sabe os pontos que ela precisa melhorar. Acho que esse é um bom ponto.
Sim, sim, exatamente. A gente, quando chega ali na etapa técnica, né, e a gente não traz realmente como uma entrevista, a gente sempre fala aí no sentido de um bate-papo, e a pessoa realmente se desenvolve, por mais que ela não passe aqui no processo seletivo, ou ela passe, ela sabe os pontos que ela precisa desenvolver. Então, muito, muito boa a sua colocação, eu acredito que isso é muito importante, essa questão do acolhimento mesmo, sabe? Dali do primeiro momento, a gente trazia a questão de cultura, entender os valores do candidato, entender os valores da empresa, para ter esse match aí no final, quando a gente apresentar a proposta.
Muito bom, gente. É bom ouvir sim, mas o não também é construtivo, né, gente? Às vezes, você que tá ouvindo aí, recebe um não, né? Não, ainda não conseguiu passar numa vaga, mas não considera como, ah, nunca vou entrar naquela vaga, né? Pega os pontos, né, que você teve de feedback e corre atrás para melhorar, né, gente? Agora, queria saber, assim, se vocês têm essa visão, tá? A gente tá no mercado aí, como a gente disse, bem competitivo, né? E eu queria saber se vocês acham que se a demanda, né, não tá compatível com a quantidade de dev disponível no mercado. Ou seja, vocês acham que faltam pessoas para a quantidade de vagas que a gente tem? Que hoje a gente tem muita vaga, né? Muita vaga mesmo.
Sim, e assim, uma coisa importante de se falar é que assim, falta e não falta. Quando a gente fala de cargos ali com nível sênior, por exemplo, a demanda geralmente ela é muito mais alta do que o volume de candidatos qualificados. Então, por isso eles são mais disputados e a gente tem um pouco mais de dificuldade, assim, para trazer essas pessoas. E aí, com o mercado aquecido, né, qual que é o nosso diferencial que a gente sempre traz, né? É de, aqui dentro do Magalu, a gente considerando a empresa sólida, é a questão de alguns benefícios, então, como o home, e essa questão da empresa sólida é muito importante, ainda mais com tudo que a gente está vendo que está acontecendo aí nas oportunidades, né, de empresas que estão fechando, pessoas que estão saindo, então é um marco muito importante que a gente destaca aqui do Magalu. Além disso, a gente também traz a questão das novas tecnologias, então a gente traz ali naquele primeiro bate-papo, numa apresentação, né, o contexto tanto do Magalu quanto do Labs. Então, acho que, no geral, seria isso.
Eu concordo e entendo uma realidade do Brasil, né? Então, investimento no segundo idioma, né? É muito difícil, né? Cultural, né? Dentro das organizações. Existe também uma questão do desenvolvimento lógico, né? Quanto que a nossa educação base, ela vem trazendo... Ah, vamos trabalhar com lógica, né? Porque todo mundo que fala que trabalha com TI tem um estereótipo, né? Que é aquele CDF, aquele que ficava sendo zoado pela escola e vira um Bill Gates, né? Então, eu acho que essas visões vão se transformando ao longo do período, mas principalmente a questão técnica, né? Como que a gente está investindo nossos adolescentes, nossas crianças, para um ensino lógico, organizado, né? E as estatísticas mesmo falam, né? Que a gente tem um déficit muito grande no Brasil e vejo iniciativas bem bacanas das organizações, como o Luiza Coach, que tem aqui, né? Muito bacana. Convido todas as mulheres que queiram entrar, que não é um mundo só de homens. É outro estereótipo horrível que tem, e aonde você pode desenvolver, né? E não é uma exclusividade para gêmeos, é para pessoas naturais, comuns, que comem, bebem, sobrevivem, mas que vão ser felizes trabalhando com tecnologia. E tecnologia não é só programação, né? Então, eu acho que falta muito conhecimento e divulgação de todo o leque de oportunidade que tem tecnologia. Você pode ir para a área de tecnologia para programar, você pode ir para a área de tecnologia fazer levantamento de dados. Então, isso vem muito ao encontro de um futuro muito mais dinâmico para conseguir pessoas capacitadas, né, para que possam se ficar mais fácil a vida, né, dos recrutadores e nossa como gestão, de ter essas pessoas mais facilmente encontradas aqui no mercado brasileiro, né? Mas isso é uma dificuldade mundial, não só do mercado brasileiro, mas eu acho que esses incentivos, como o Magazine Luiza faz, com o Luiza Code, outras organizações já estão trabalhando para isso, e eu espero que em breve, né, tenhamos mais mulheres e outras etnias, outros grupos. Sai do estereótipo, né? Daquele nerd que era no fundo da classe, que era zoado, né? Acho que é por aí.
Bom ponto, viu, Renato? Isso aí eu acho muito legal da gente expor também, que não é porque a pessoa tentou aprender programação, não se deu bem, que não vai ter chance na área de tecnologia, né? Hoje a gente tem áreas aqui com produto e UX design, né? Que não necessariamente você vai ter que codar, né? Assim, no sentido literal. Se você tem interesse e quer, é um leque muito grande, né? Isso é muito legal mesmo. E, Jéssica, na primeira pergunta você comentou um ponto que eu achei bem interessante, tá? Você falou sobre o fit cultural, né? Então tem que ter um match, né? Entre o candidato e a empresa. Eu queria saber se, na hora da entrevista, se você expõe o propósito da empresa, né? Se isso contribui para o candidato se interessar mais pela vaga, sabe? Para acontecer mais esse match. Eu queria saber como que isso rola.
Sim, sim. Isso é muito importante e é o pilar do Magazine Luiza, né? Ter esse match aí, tanto do propósito de vida da pessoa, quanto o propósito do Magalu. Então, é uma conexão muito forte, onde a gente apresenta, vai ponto a ponto. Nessa apresentação, tem todas as bases ali dos nossos valores e realmente a gente quer entender. Então, depois de explicar todos os pilares, todos os valores, a gente gosta, né, que as pessoas tragam para a realidade dela. Então, como é que é o seu dia a dia? Até pra gente entender se o perfil realmente tem o match cultural aqui com o Magalu. Porque, assim, a gente, eu sempre falo, nós passamos a maior parte do tempo no escritório, né, em casa, enfim, no momento ali trabalhando. E se não tiver esse match de cultura, de propósito, não faz sentido, você não vai ser uma pessoa feliz, né, que é o que a gente fala, vem ser feliz, você não vai ser uma pessoa feliz e vai ser só mais uma pessoa, né, então isso é muito importante, o match da empresa, do candidato, está muito alinhado.
É, eu queria agregar isso ao que a Jéssica disse, que além da cultura, né, eu acho que a transparência, desde o início, vai trazer uma confiabilidade tanto da organização quanto do seu gestor, quanto do recrutador, aonde ele vai ver, poxa vida, venha ser feliz, que é o nosso slogan daqui, que é praticado, né? Venha ser feliz. Mas o que é ser feliz, né? Pra Jéssica, ou pra Milene, ou pra você que tá ouvindo. O importante é entender, olha, eu sou feliz dessa maneira, trabalhando 24 horas, 7 dias por semana, e tudo bem. O que eu preciso entender é a transparência, né? A cultura que a Jéssica sempre apresenta, logo nos pilares nossos, quer ser feliz, sim, mas o que é ser feliz pra você? Essa é a pergunta que é muito ampla, né, de ser dita, mas que ela deve ser observada, né? Então, acho que quando a gente apresenta os resultados que nós fazemos para nossa empresa, pelo menos na minha equipe, essa transparência da Jéssica é trazer o pilar. O cara, quando chega para ser entrevistado com o gestor, poxa, faz todo sentido. Eu e a Jéssica, a gente não conversa abacaxi e maracujá. Não, sempre falando a mesma linguagem, trazendo olha, você tá vindo para um ambiente estável, né, de trabalho, isso consolida e atrai muita gente também, né? É por isso que o Magazine dos presidentes, do conselho, de todo mundo que tá na mídia, ou de você falar com a pessoa que tá ali te oferecendo pipoca, é uma pessoa muito bacana, é uma pessoa que tem esses valores muito consolidados. A transparência desses valores é muito, muito notória. Então, essa é uma das coisas que eu gosto de ressaltar aqui também, a transparência que a gente lida com as coisas, né?
Sim, e só pra fechar esse tema, tá nos nossos valores, né? A questão da transparência é algo que eu trago. E quando a gente fala de ser feliz, quando eu pergunto, né, pro candidato, tá, e o que é ser feliz pra você? A maioria deles falam assim, nossa, você me pegou agora. E aí a pessoa tem que pensar e é o momento de você refletir, sabe? Trazer o que me faz feliz? Qual mudança que vai gerar na minha vida? Qual mudança que vai gerar no meu dia a dia? Então, é realmente uma pergunta difícil, mas que se faz necessário a gente entender, né? Qual que é o motivo da nossa felicidade? O que nos faz feliz? Então, realmente as pessoas, e depois quando vai finalizar ali a entrevista, fica pensativa naquilo que foi falado. Eu acho que é bem importante trazer isso, sim.
Já fica a dica, né, Jéssica? Se você vai passar por uma entrevista aqui...
Eu ia falar isso, Renato, um spoiler, hein? Spoiler. Você vai fazer uma entrevista com a Jéssica, se prepare, viu?
Já não sai daqui se não ser transformado, né, pro bem. Pelo menos essa pergunta, exato, você vai... Isso aí, tá bem, Jéssica.
Já prepara aí a resposta, tá, gente? Ela falou que todo mundo tem que pensar, né? Você já vai chegar com a resposta. Que se você tá ouvindo até aqui, ó, tá vendo?
Já ganhou alguma coisa.
Exatamente. Exato. Agora, eu queria puxar um assunto aqui. Primeiro, eu queria fazer um comentário, né? Vocês falaram sobre a abrangência, né? O legal é que agora com a opção remoto, né, gente? Da gente trabalhar remoto, que o Labs oferece pra gente, abre o nosso leque de opções também, né? Tipo, aqui na minha squad mesmo, tinha gente do Espírito Santo, né? Hoje tem gente de São Paulo, de Franca, eu de Guaxupé, mas mais. Isso é muito legal, né? Antes era só local, né? Ah, tem que trabalhar em Franca, tem que morar em São Paulo, né? Então, isso aí ajuda também. Puxando aqui outra pergunta, hoje a gente sabe aí que numa avaliação técnica, a gente faz uma distinção entre o júnior, pleno e sênior, certo, Renato? Que geralmente são as que você puxa.
Sim, exatamente.
Aí eu queria saber se numa avaliação mais voltada para soft skill, Jéssica, se você também tem uma distinção na hora da avaliação, sabe? Entre um júnior, um pleno e um sênior, por exemplo.
Sim, legal. Nossa, muito boa essa pergunta. Sim, temos. É aquilo, quanto maior o cargo, né, mais responsabilidade se tem. Então, sim, é avaliado tudo isso no decorrer da entrevista. E um exemplo, se a pessoa é um líder, né, vai ser diferente uma pergunta ali, porque ela vai ser com foco mais para entender o perfil de liderança daquele candidato, diferente de um júnior, que muitas vezes não tem uma experiência ou tá no início de carreira. Então, vai depender muito, sim, do nível de senioridade daquele candidato. E aí, a gente avalia o perfil individualmente, né? Cada pessoa é uma pessoa, e aí vai ser no decorrer ali da entrevista pra gente entender a habilidade e a competência daquele candidato. E lembrando que, assim como a hard skills, né, a soft skills também pode ser desenvolvidas.
Eu vou dar outro spoiler agora, mas é meu. Pra quem ficou até agora, vai ter se passar comigo por uma entrevista. Que é basicamente o seguinte, eu perguntar, por exemplo, alguma coisa. Ah, um exemplo. Ah, você é honesto? Todo mundo vai responder que sim. Eu acho que mais do que você responder as perguntas que são feitas pela recrutadora, ela tem um fundamento principal. Ver o por detrás das câmeras, né? O que realmente você é. E eu costumo fazer situacional. Você nessa situação, passando por isso, chegando a esse resultado, o que, que você sente? Qual suas relações com essa habilidade? Me conta um pouco. Quando você põe situacional, um exemplo, né? Ah, uma pessoa... Melhor do que eu perguntar, você é honesto? Tá? A pessoa vai ficar ali, ah, lógico que eu sou, porque pela sociedade a gente tem que responder isso. Mas o que é honestidade para cada um num país tão diverso, né? O que é essa soft skill para você que está nos ouvindo? Coloque em situações, né? Numa entrevista, eu acho bacana quando a pessoa fala assim, olha, eu sou honesto porque acontecem situações desse tipo, eu acredito que os meus valores são esses, as minhas habilidades vão até aqui, mas já coloco uma situação. Isso valoriza muito no momento que você está fazendo o recrutamento e a pessoa tem a maturidade de dizer, sim, eu tenho essa habilidade, mas olha, essa habilidade eu desenvolvi, por exemplo, uma vivência estrangeira, né, internacional. Ah, eu fiz uma viagem a passeio, porém eu fiz um curso também. E aí você aprofunda, você dá mais valor àquela soft skill do que falar sim ou não, porque aí a Jéssica ouve. Ah, você faz tal coisa? Sim, sim, não. Fica meio vazio pra gente ter profundidade. Então fica essa dica pra você que tá ouvindo, contextualize o que você sabe e aonde você fez. Isso já é meio caminho andado para dar confiança pro nosso lado aqui que tá nos ouvindo, né?
Nossa, realmente isso é muito importante para não ficar uma conversa parada, né? Porque assim, quando você tá participando de um processo seletivo, você quer entender o perfil da pessoa. E realmente você dizer só uma palavra, ah, eu sou honesto. Tá, mas em que sentido você é honesto? Contar a situação, né, do que tá acontecendo. Muito importante esse ponto que você trouxe.
Spoiler, hein? O seu e o meu. Estão me disputando aqui no final. A pessoa foi aprovada ouvindo isso daqui.
Gente, eu vou ter que mudar o título do podcast para passo a passo para ser aprovado e ser seletivo. Tá bom demais, velho. Tá bom demais. Ótimo. Até, então, ó, para quem tá ouvindo até aqui, já vou dar um super spoiler do fim. No fim, eu vou pedir dicas para vocês, mais dicas, né? Que já deram várias, né? De como que a gente pode ir bem num processo seletivo. Mas agora eu queria puxar aqui um assunto do pós, o pós do recrutamento, né? Beleza, eu fui lá, fiz o processo seletivo para entrar aqui no Labs, passei. Qual que é, especificamente até para você, né, Renato, a grande dificuldade que você vê na retenção? Porque mesmo que depois que você me contrata, o mercado continua aquecido, né? Mesmo assim, mesmo estando aqui, o mercado ainda continua na disputa, né? O que você enxerga como desafio?
É, eu costumo dizer que hoje o grande desafio mundo remoto é esse, né? Como você que está em casa gostaria de ser tratado remotamente? Porque hoje transformar uma tela num sentimento, numa história, é um grande desafio para o gestor, né? Por quê? Tinha algumas razões que a gente deve olhar para esse candidato, né? Para esse colaborador que está conosco. O que é a qualidade de vida para ele hoje? Às vezes tem pessoas que antes da pandemia falavam só trabalho fisicamente, remotamente e não consigo. E hoje essa mesma pessoa que tinha esses valores no passado, hoje ela olha para isso e fala, imagina, eu não volto presencial nem me matando, né? Quando fala em híbrido, a pessoa quer a morte, né? A mesma pessoa. Então, eu acho que cada ser humano, ele precisa ter um plano de desenvolvimento individual. E eu faço isso de qual maneira? Individualmente mesmo. Eu procuro, por exemplo, esse meu colaborador e pergunto para ele, o que é a qualidade de vida para você hoje? E isso não é fazer uma vez ao ano e esquecer. Não, porque a qualidade de vida, ao longo do tempo, vai se passando. Você, no início da carreira, você não tem filho. No meio da sua carreira, você pode já ter filhos. Você pode estar com uma pessoa doente dentro da sua casa. E aí eu já vou para o segundo, né? Que é assim, esse plano de desenvolvimento individual, além da qualidade de vida, a saúde emocional desse colaborador conosco. Que saúde emocional a Milene, a Jéssica, está tendo na casa dela? Com essa experiência de trabalhar com o Renato, de trabalhar no Magazine Luiza. Qual a saúde emocional? Poxa, eu tô passando um problema de câncer com um familiar. Como que essa pessoa vai conseguir trabalhar e desenvolver bem? Então, acho que esse plano de desenvolvimento individual, ele é muito mais além do que o fator salário. Porque o salário, ele já está aqui. E o mercado, às vezes, oferece muito mais para ele. Mas, às vezes, quando você olha para o candidato ali, para o colaborador, ele já vai sentir que ele não é mais um. E isso eu acho muito bonito do Fred, da Dona Luiz Helena. Eles mostram isso muito na mídia, mas melhor do que isso é sentir presencialmente. Eu, graças a Deus, já tive alguns contatos com eles aqui presencial e eu vejo o carinho e o amor que ele tem por todos os funcionários, o que teve na pandemia, né? Eu acho que aí a gente forma o quê? O plano de desenvolvimento individual, olhando a qualidade de vida, a saúde emocional. Um outro ponto muito importante que eu gosto de ressaltar é uma cultura que a gente tem no Brasil de falar feedbacks. Quando eu falo feedback, eu já penso, puta, eu vou tomar uma carcada, eu já vou ouvir aqui uma coisa que eu não gosto. Pra que criar essa cultura? Põe você no seu dia a dia, um elo, olha, cada 15 dias eu quero conversar com você, meu gestor, porque eu quero me reavaliar. Ou a cada uma vez por mês, um bate-papo. Antigamente, nós tínhamos bate-papo de café. Por que que a gente perdeu isso no digital agora? Porque o digital engoliu muitos espaços de convívio, mas cabe a você que está nos ouvindo aqui, olhar para o seu gestor e o gestor olhar para o seu colaborador e dizer, eu vou ter um momento aqui de falar bobagem, de me mostrar como ser humano, porque senão eu perco aquela coisa, eu sou uma máquina, eu só ligo, entro na call, dou as respostas que eu preciso e vou embora para casa. Não, eu aqui como exemplo, né, na minha squad, eu deixo uma sala 24 horas ligada, 24 horas eu exagerei, né, o horário de trabalho. Se não, eu vou ouvir e falar, nossa, tá escravidão aí. Não, eu deixo a sala durante o ambiente de trabalho ligado o tempo todo. Em alguns momentos, terminou uma reunião, vamos conversar um pouco, vamos falar da vida, vamos falar de besteira. E eu crio um hábito também, antes de... Todo mundo tem 5 minutos de atraso aqui, né, de tolerância. E esses 5 minutos é a oportunidade de eu brincar com a Jéssica, saber um pouco mais da Jéssica, brincar um pouco com a Milene. E por que não? Isso não vai cair nossa produtividade. E eu acho que é um resgate aos valores que nós tínhamos quando era presencial, né? Um outro ponto também que eu gosto de ressaltar é olhar e se importar com o ser humano, né? E se importar quer dizer observar como ele é. Eu tô aqui numa reunião com a Milene e com a Jéssica. E a Milene sempre é efusiva, é um bom dia animado. Isso é verdade, tá, gente? Reunião com a Milene às 8:30 da manhã, ela sempre tá feliz.
Verdade, sempre de bom humor.
Sempre tá de bom humor. Aí acontece um dia, a Milene tá xoxa. Não deu aquele bom dia que eu tava esperando. Aí, o que cabe pra você? A câmera tá desligada, mas eu tô observando a voz da Milene. Por que que eu não posso chamar ela no cantinho aqui no chat e falar, oi Milene, tá acontecendo alguma coisa? Vamos conversar? Às vezes, se observar é muito mais importante do que a gente olhar e falar, não, a pessoa tá presente aqui. Não, a pessoa tá presente, mas com qual qualidade? E observando como ser humano, que é para finalizar, eu indico a todos isso. Observe o seu próximo. Às vezes ele está sofrendo e não está sendo, ele não tem coragem de falar para você. Seja você um gestor, seja você um colaborador. Será que eu fiz a pergunta? O que, que você, Renato, está sofrendo? Alguma coisa que eu posso colaborar? E isso é muito bacana. Você olha, eu acho que quando você sente o amor, o carinho, a fraternidade, seja no relacionamento profissional, que hoje basicamente é digital, nós podemos sim reter não só um profissional, mas reter uma experiência muito melhor de vida para nós.
Bom, Rê, deixa eu só fazer uma consideração. Nossa, muito bom o que você trouxe. E são os nossos pilares, né? São os nossos valores, que um deles é o gente que gosta de gente. Então, eu acredito que esse acolhimento vem de um processo desde a área de recrutamento e seleção, quando a pessoa entra, tem um processo de onboard, de conhecimento, né? Hoje a gente está nesse modelo digital, mas o importante é a gente não perder essa conexão. Então, ter esse contato, mesmo que seja virtual, marcar um tempo no final do dia ou na manhã mesmo, para você saber como é que está a pessoa, né? Então, é legal você perguntar como é que foi seu dia, tá precisando de alguma coisa? Então, a gente sempre ter esse acolhimento e assim, eu vejo muito isso no Magalu, no geral, das pessoas se ajudarem, das pessoas te acolherem em todos os momentos, só para complementar com o que você disse. Não,
sim mesmo, e eu confirmo tudo isso, porque... Mas eu digo que os valores nossos aqui, sabe, Jéssica? É muito engraçado, né? Os valores, seja, venha ser feliz. Eu acho que esse papel do nosso aqui é também de levar para as outras empresas, porque de fato isso aqui é uma verdade, né?
Então,
né, isso é muito bacana. Que a gente seja exemplo de luz, né, na vida das pessoas aqui, né, também.
Sim, muito bom.
Gente, concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que, assim, é fundamental aí, até o Renato enfatizou bastante sobre o ambiente, né? A gente passa aqui grande parte do dia, né? Com as pessoas, então é legal a gente ter um clima bom, né? Tentar fomentar aí, mesmo distante, no remoto, essa integração entre os integrantes da equipe. E faz toda a diferença, né? No fim do dia, se você sente que você tá numa equipe que você gosta, se você tá gostando do que você tá fazendo também, né? Claro. Isso com, ainda mais com muita transparência, tenho certeza aí que melhora muito a nossa vida, né? Agora eu queria puxar aí o que eu prometi, né? Queria perguntar pra vocês o que vocês dão de dica, né? Vamos supor que alguém que tá ouvindo a gente tá querendo fazer algum processo. Pra começar, se você tá querendo fazer algum processo, você já tem uma pessoa ideal aqui pra procurar, que é a Jéssica, né? Pode procurar ela, que a gente tem vaga.
Temos vaga, gente.
Isso mesmo, temos vaga. Então,
eu sou feliz, né, Jéssica? Já põe o slogan aí no final.
Exatamente.
Isso mesmo. Então, se você procurar ela, agora, além de ter essa oportunidade, ainda você vai ter dicas aí. Então, gente, por favor, o que, que vocês recomendam aí pra galera?
Fica a mestre falando aí, Jéssica.
Não, agora...
agora o show é seu.
Anotem isso, tá? Que eu vou falar, é muito importante e ajuda num todo do processo seletivo. Parece que é uma coisa boba, mas não, gente. Um perfil muito bom no LinkedIn. Isso ajuda muito. Eu vou dar um exemplo do que normalmente acontece. Um desenvolvedor, ele coloca apenas que ele é desenvolvedor e o nível de senioridade dele. Isso pra gente é uma informação muito vaga, né? É importante ter ali qual que é a linguagem de programação, por exemplo, que é um ponto primordial. Utilizar palavras-chave, né, para que a gente consiga buscar os candidatos. Isso é muito importante também. Então, no momento que você for fazer um currículo, destacar essas informações. Sabe, tem muito curso, inclusive no LinkedIn, cursos gratuitos que te ensinam a gerar um perfil muito atrativo dentro dessa plataforma. Tem outros meios também, o próprio currículo, né? Você deixar o seu currículo muito bem apresentado, com linguagem, o que, que você faz, qual que é o seu objetivo, que ali adianta muito no processo seletivo. Uma outra coisa que acontece é quando eu estou numa entrevista, perguntar se a pessoa conhece a empresa, né? E normalmente essas pessoas dizem que não. Então, é importante você conhecer como você está participando de um processo seletivo que você nem conhece a empresa. Como é que eu vou explicar para essa pessoa a questão questão de cultura e ali naquele tempo que a gente tem de 40, 50 minutos falar sobre a empresa. Então é importante você já vir com essa ideia do o que é o Magazine Luiza, o que é o Labs. Se você não conhece, tem muita gente que fala, eu não conheço, eu não tenho problema nenhum de explicar, eu gosto de contar a história de como é que começou o Luiza Labs, mas é importante você ter uma noção e saber o porquê que você está ali, né? Qual que é o objetivo de você estar, ali participando do processo daquela outra empresa, dessa empresa.
Total diferença, Jéssica, concordo, nossa, viu? Só comentando sobre, gente, eu já fiz algumas entrevistas técnicas e na hora que eu já, só de começo de conversa, perguntei, né, se já conheci. E já aconteceu uma vez só, do candidato não conhecer, e realmente faz uma diferença, né? Porque você tem que investir um tempo pra explicar pra pessoa, né? Você tem que evidenciar que o match vai acontecer mesmo, né? Fica...
Exato.
Eu queria falar uma visão de candidato. Aí... Eu quero ajudar todo mundo. A Jéssica é recrutadora, né? E ela tem muito mais expertise sobre a entrevista e o processo que ela vai te encontrar. Mas eu quero dar algumas dicas que são bem bacanas de como ser um candidato. A Jéssica falou um ponto do LinkedIn. Hoje, realmente, o LinkedIn é uma plataforma muito interessante para você encontrar. Gostaríamos que você venha para a Jéssica, venha trabalhar aqui no Magazine, né? Mas olhando para o mercado também, né, Jéssica? Vamos dar dicas aí que tem pessoas que estão nos ouvindo que não são da área de TI, né? Então, uma dica importante, você quer trabalhar no Magazine, qual posição que você tem no Magazine? Entra, né, no LinkedIn, entra no site, olha o que aquelas qualificações, né, que estão pedindo, preciso, e não tem problema, acho que você tem que ter ambição. Se eu não tenho aquelas qualificações, eu vou colocar como plano de carreira na minha vida, meu plano de desenvolvimento individual. Eu vou olhar ali, puta, eu quero entrar no Magazine, como eu já ouvi, viu, várias vezes. Puta, meu sonho era trabalhar no Magazine Luiza. E a pessoa, ela tentou a primeira vez, foi acolhida, deram as dicas para ela, ela correu atrás. Então, olhe para as oportunidades que você gostaria de trabalhar, independente se é na área de TI ou não, mas olhe para aquilo ali e fala, poxa vida, eu quero ser isso. Poxa, para eu ser um professor, eu vou ser o melhor professor, vou procurar a melhor empresa e veja ali as qualificações que a empresa está colocando no descritivo. Quando você assim o tiver, você coloca no seu LinkedIn e aí a dica de ouro, Jéssica, é você adicionar, sabe quem, Milene? Os tech recruiter dessa empresa. Adiciona todos os tech recruiter que vocês puderem da empresa que você vai trabalhar. Porque esse tech recruiter, ele tem ferramentas de busca por palavras-chave. E se a Jéssica já está como tech recruiter, minha aliada ali, minha amiga, né, do LinkedIn, conectada comigo, vai ser natural. O sistema já vai trazer para ela automaticamente. Poxa, o Renato já está conectado comigo e o sistema já dispara automaticamente um convite, né? Então, faça isso. Veja suas qualificações, estude. O conhecimento, ele é algo que vai te valer para a vida toda, assim já diziam os antigos, né? Conhecimento nunca é demais, mas tem esse conhecimento, quanto mais conhecimento você tiver, mais valorizado você vai ter. Se você tiver um segundo idioma, você não tem só mais o Brasil para trabalhar, você tem um mundo. E terceiro, adicione tech recruiter quando você vê que uma oportunidade é bacana. Chame ele para um bate-papo, chame a atenção dele, mostra que você é um diferencial. E aí eu tô me colocando aqui, gente, como candidato, tá? Então agora a Jéssica vai falar, isso faz sentido. Vai lá, Jéssica. Ou senão eu acabei de
não... faz todo sentido, sim. É buscar conhecimento. Essa frase que você trouxe é muito importante. E aquilo, né? Algo que ninguém vai tirar de você. Então, você buscar conhecimento, você estudar. Hoje a gente tem tanta ferramenta boa, YouTube, pesquisa no Google, você consegue cursos gratuitos. Às vezes você está entrevistando um candidato que está ali no início de carreira e às vezes ele não sabe nem para qual área que ele quer. Ele fala, eu só preciso de uma oportunidade. Mas para que a gente dê essa oportunidade, você precisa de um direcionamento e buscar conhecimento daquilo que você gosta, né? Daquilo que você quer, porque senão você vai ser uma pessoa frustrada, vai ser só mais uma pessoa sem o conhecimento daquilo, da base que você quer. E aí, falando um pouco da entrevista em si, né, eu acho que é importante destacar a questão de você ser objetivo num processo seletivo. Você ser objetivo não é simplesmente responder sim ou não. Então, um exemplo, na hora que perguntar da sua trajetória profissional, trazer pontos importantes. Então, conquistas, projetos que você já tenha feito, isso eu tô falando para um cargo maior, mas se você tá num perfil júnior, você trazer também, né, até aqui, o que eu já aprendi? O que eu posso contribuir para a organização, né? Para o Magazine Luiza, o que eu posso contribuir? Os desafios, conquistas, resultados. Então, participei de um projeto X. O que que trouxe de resultado para você, né? Como pessoa, como carreira. Porque a partir daí, a gente consegue entrar no detalhe das suas conquistas, do que você espera e do que vai ser a sua carreira aqui dentro do Magazine Luiza. Eu acho que esses três pontos são importantes. Então, perfil no LinkedIn, né? Você ter um perfil muito assertivo, objetivo, com informações que a gente consiga encontrar a pessoa certa para o lugar certo. Busca de conhecimento. Gente, não deixe de estudar. Como eu disse, é algo que ninguém tira de você, conhecimento. E se preparar para a entrevista conhecendo a empresa, né? Conheça a empresa que você está fazendo o processo seletivo. Seja objetivo, mas trazendo os pontos principais e os seus objetivos de carreira, né? Às vezes a gente quer contar a nossa história toda de vida. Muito bom, a gente gosta de ouvir tudo isso, mas a questão da sua carreira profissional, às vezes a pessoa, sei lá, tem 10, 15 anos e traz ponto a ponto daquilo que foi desenvolvido, mas traga com objetividade, que isso é muito importante depois para a gente conseguir aí trazer o parecer para o gestor na hora da entrevista técnica.
Bom, gente, se você que tá ouvindo a gente e tá ouvindo pelo Spotify, avalie a gente com 5 estrelas, por favor. Compartilhe aí com seus amigos, com quem você acha que vai querer se candidatar em alguma vaga. Vai ser bem legal pra pessoa. A gente tá nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, como @cabecadelamb. Eu tô no Instagram como m_mvasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
As minhas redes sociais são todas Jéssica Mendonça. Lembrando também que a gente tem a nossa página de carreira, né? Você consegue ver tantas vagas do Magazine Luiza, como as vagas do Luiza Labs, que é voltado para áreas de tecnologia. Então, gente, tem muita vaga, tem muita informação, eu fico à disposição, caso vocês queiram tirar alguma dúvida que ficou, enfim, bater um papo. Muitas pessoas estão em transição de carreira também, acabam me chamando no LinkedIn, eu sempre sou muito aberta para dar dicas, é isso.
E a gente vai deixar o link também do 99 Jobs aqui na descrição, tá? É o aonde você consegue ver as vagas, certo, Jéssica?
Isso mesmo.
Então aí, a oportunidade tá aí, gente. Agora é estudar e caminhar. Agradecer aqui o convite da Milene e participar junto com a Jéssica. São grandes colaboradoras e amigas aqui. As minhas redes sociais, eu vou dar a do LinkedIn, né? E como o meu nome é muito popular, então eu fiz Renato, tracinho, de E, né? Araújo, tracinho, inovador. Então no LinkedIn, Renato, de Araújo, inovador. Então vocês podem me buscar lá. E da mesma forma que a Jéssica, eu posso colaborar com algum conselho, alguma coisa, fico disponível. E eu tenho um projeto blogueirinho, né, que eu não tenho um Instagram pessoal, mas ele tá lá com ajudas, com esse objetivo profissional também, de alinhamento de carreira, né. O nome é Sucesso é o Destino. Se você quer ter um sucesso na sua vida, seja profissional ou pessoal, tá lá. Sucesso é o Destino e eu agradeço a todos. E a grande oportunidade de trabalhar aqui no Magazine Luiza, né. Venha ser feliz com a gente.
Bom, gente, falou e até a próxima. Valeu.
Tchau.
Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.